Você está ouvindo Feijoada Completa.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada.
Essa música quero oferecer especialmente para o nosso ouvinte Pedro Ivo, que acompanha aqui o Feijoada Completa. Em Mato Grosso, que é o aniversariante do dia, está completando 74 anos hoje, em plena forma.
Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada.
E ele segue ajudando a gente a pensar, porque afinal de contas, o mundo não se acabou.
E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de me aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou.
Agora a gente tem Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, a gente vai conversar com Adriano Ramos da Fonseca, que é enfermeiro, adepto de terapias alternativas e doador de kefir, que é uma coisa que muito interessante. Eu, particularmente, não sei muito a respeito e vou gostar muito de saber do Adriano como é que funciona isso. Primeiro, Adriano, bom dia, quero te agradecer por estar aqui conversando com a gente no Feijoada Completa.
Olá, Daniele, tudo bem?
Tudo jóia. Deixa eu só te perguntar, tá certo falar, é kefir que se fala?
Na realidade se fala kefir, o nome é kefir, mas no passado ele foi conhecido, ele ainda é conhecido atualmente como tibicus. É uma, até porque o kefir ele existe há mais de 4 mil anos, né? Então a nomenclatura muda. Mas ele nas redes sociais, tanto pelo Facebook ou no site de busca pela internet, é kefir. É o K, o E, o F, o I e o R. Kefir. Que na realidade ele é um alimento probiótico, né? A gente conhece ele também como elixir da longevidade.
Certo. E o kefir, como elixir da longevidade, ele é um alimento, Adriano. O que, que é o kefir?
Ele é um alimento porque ele na realidade, ele nada mais é do que probióticos, né? Ele, a gente conhece ele também, a gente fala muito dos bichinhos do leite. O kefir nada mais é do que os bichinhos do leite. A gente faz uma cultura de kefir no leite e coa ele diariamente em casa, depois de 24 horas. Esses probióticos, na realidade, eles são bactérias benéficas que melhoram a saúde do nosso intestino, facilitando a digestão e a absorção dos alimentos. Ou seja, eles protegem a mucosa intestinal, que metaboliza melhor as fibras presentes nos alimentos, diminuindo a concentração de bactérias patogênicas e putrefativas, que na realidade provocam excesso de gases intestinais e surgimento de doenças. Mas na realidade o kefir ele é um poderosíssimo estimulante imunológico.
E o kefir, Adriano, é interessante você mencionar esse efeito benéfico no que diz respeito à digestão. A gente vive num momento que a gente come, assim, muitas vezes a gente pode, tem a opção de escolher ter uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, mas a tentação para comer as chamadas porcarias é bem grande também, né? E o corpo acaba pagando um preço por isso. O kefir, ele pode dar uma equilibrada? Como é que, na prática, as pessoas consomem o kefir?
Porque, na realidade, o kefir ele tem mais de 37 micro-organismos que são benéficos à nossa saúde. Porque, na realidade, esses micro-organismos, eles simplesmente devoram os micro-organismos malignos que estão dentro do nosso corpo, principalmente no sistema digestivo, que existem inúmeros malefícios que são eliminados pelo kefir e, além de outras, o kefir também é um alimento, ele também é totalmente nutritivo, né?
Bom, e a gente acabou trazendo esse assunto do kefir aqui no Brasil de ponta a ponta, porque a gente observa hoje em redes sociais uma grande troca, né, Adriano, do kefir. As pessoas estão realmente compartilhando isso. Como é que é essa troca? Como é que isso funciona?
É, na realidade, o kefir, ele pelo tempo de fermentação, ele não pode ser comercializado. As indústrias não conseguem colocar ele nas prateleiras dos supermercados. Por causa do tempo de fermentação, que é muito rápido. Ele prolifera muito rápido. Então, pela indústria não conseguir colocar eles nas prateleiras, as pessoas têm dificuldade de acesso. Então, as pessoas começam a se mexerem nas redes sociais e como ele prolifera muito rápido, tem essa coisa da doação, é uma simbiose entre as pessoas, não é? Porque se está me fazendo bem, eu passo para você. Até porque o kefir, por ser um poderosíssimo estimulante imunológico, ele beneficia o organismo como um todo, ou seja, ele independe de doença, ele promove a saúde. Então, a cultura do kefir não é de comprar o kefir, é de conseguir o kefir através de doações. As pessoas têm mais acesso a essas doações pelos sites, pelas redes sociais, por páginas no Facebook, buscando pela internet mesmo.
E no caso, na prática, isso, ele pode ser enviado pelo correio? Como é que as pessoas trocam? Ele é um...
Olha, na prática, sim. Na prática, ele pode ser enviado pelo correio, sim. Porque se coloca num potinho, pelo menos com umas 40, 50 gramas, ele hidratado no leite, é protegido num plástico bolha, e na própria caixinha do correio se identifica o endereço, o destinatário e o remetente se envia. Até porque o correio chega no Brasil inteiro, né? E o envio é muito rápido. E o kefir, ele prolifera muito mais em temperatura quente. Ele fica fora da geladeira. A gente consegue que o kefir se reproduza melhor, em maior quantidade, fora da geladeira. A gente só coloca ele na geladeira depois de 24 horas que você foi lá e você coou. Então você tira a matriz, e todo aquele leite coado você pode envasar e colocar na geladeira até 3 dias.
E as pessoas consomem o kefir puro? Elas bebem? É um líquido, Adriano?
Olha, o kefir até em países mais evoluídos, culturalmente falando, ele até onde eu sei, tem restaurantes que colocam ele até na salada, a matriz do kefir, porque ele se prolifera muito rápido. Mas é assim, geralmente a gente pega, vamos supor, para uma colher de kefir, da matriz do kefir, você dilui em meio litro de leite. Geralmente esse leite é de caixinha mesmo, esse leite longa vida, mas de preferência o leite integral, porque no leite integral ele se reproduz melhor do que no leite desnatado. Então é assim, quando as pessoas têm muita matriz, elas podem até comerem essa matriz, independente do que vai ser coado, que a gente também bebe, a gente pode também comer essa matriz. Com essa matriz, a gente também pode fazer requeijão do kefir.
Que coisa!
E até mesmo iogurte, porque ele é cheio de probióticos, que são os lactobacilos vivos do leite, né?
Adriano, a gente está conversando aqui com o Adriano Ramos da Fonseca, que é enfermeiro, adepto de terapias alternativas, e está conversando sobre a gente aqui no Brasil de Ponta a Ponta sobre o kefir, porque está rolando uma espécie de um movimento muito interessante das pessoas trocando o kefir, que é um alimento probiótico, né, que atua para beneficiar o sistema imunológico das pessoas. Adriano, o kefir tem gosto? As pessoas podem misturar em outros pratos? Como é que funciona?
Olha, Daniela, eu acabei de coar o meu meio litro de kefir e acabei de tomar um copo. Ele depende muito, a acidez do kefir depende muito do tempo de fermentação. Mas na prática, se você coa ele nas 24 horas, ele tem um pouquinho de sabor meio amargo, mas é muito leve. E outra coisa, eu gosto muito de ingerir o meu kefir batendo com frutas no liquidificador. Eu gosto muito de tomar o kefir com morango. Ele fica uma delícia no liquidificador, com frutas. Então, ele não precisa ser ingerido totalmente puro. Que ele pode ser preparado com frutas.
Que interessante. E assim, né, para além de ser um alimento, né, que, né, traz benefícios à saúde, é muito interessante essa maneira de troca, não, Adriana? Essa maneira, né, de compartilhamento mesmo. Que nesse caso acontece pela impossibilidade, como você falou, impossibilidade de envasar, de vender na prateleira.
Da industrialização, não dá para ser comercializado em prateleira de supermercado por causa do tempo de fermentação.
Mas isso também é uma coisa até, né, bastante moderna. A gente tem visto aí outras experiências de compartilhamento, onde as pessoas estão experimentando aí uma maneira de viver, onde essas trocas possam ter aí uma força, né, para fazer frente, então, né, a essa questão do dinheiro, que é tão, tão forte, né, no mundo que a gente vive hoje.
Então, essa cultura de troca, e até mesmo das pessoas começarem a pensar numa alimentação mais saudável e começarem a falar mais em terapias naturais e alternativas, graças a Deus, devido ao meio da internet, né? Porque hoje em dia a internet, ela traz muita informação, então as pessoas conseguem alcançar essa informação dentro das residências, através da internet. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tem essa coisa da internet que traz essa informação para as pessoas. E de forma geral, né, a gente vive num mundo capitalista, né, é onde tudo é dinheiro, tudo tem a cultura do lucro, né, até mesmo no ambiente hospitalar. E fora isso, as pessoas, elas acabam se sentindo cansadas, principalmente quando elas têm uma doença crônica ou incurável, e a medicina tradicional chega nessas pessoas e fala: olha, eu não tenho mais o que fazer por você. Aí, a partir daí, as pessoas começam a procurarem as terapias alternativas, onde encontram, por exemplo, o kefir, que é um excelente probiótico chamado de elixir da longevidade. Até porque a cultura do kefir já é enraizada há mais de 4 mil anos, né?
E, Adriana, para as pessoas, enfim, se inteirarem mais, terem mais informações e até encontrarem esses grupos de envio, de compartilhamento do kefir, como é que as pessoas acessam isso?
Olha, aqui na internet mesmo, agora eu estou numa página da internet, tem um site chamado kefir.com.br, simples assim. Ele também tem essa cultura da doação entre as pessoas, ele tem muita literatura e muita informação também. Mas geralmente são as redes sociais mesmo, as pessoas têm que buscar essa informação na internet, ou pelo Facebook, ou pelo Google, coloca-se lá a palavra kefir, e até mesmo as redes sociais, não é?
Perfeito. Bom, eu vou experimentar, viu, Adriano? Para ver esse tal desse elixir da longevidade, viu?
Até porque a história do kefir é de que os povos do Caucásio, eles chegaram a viver até os 120 anos, né? Por isso chama-se de elixir da longevidade, porque em média eles viviam entre 110 e 120 anos.
Oh, que maravilha! Eu quero.
Chegar a esta idade com saúde é muito bom, né? Até porque a medicina, ela fala que a vida, ela é compatível até os 120 anos, principalmente com saúde, né? Se a gente tem saúde, a gente tem essa possibilidade de chegar a viver até os 120 anos.
Perfeito. Adriano Ramos da Fonseca, agradeço por você compartilhar os seus conhecimentos, a sua vivência sobre o kefir aqui no Feijoada Completa. Muitíssimo obrigada, tenha um ótimo dia.
Muito obrigado, bom trabalho, boa sorte para vocês.
Bom, caldo cultural agora.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Você acha que cinema é só para gente assistir dentro daquela sala fechada? Ou então na sua casa, tudo fechadinho, protegidinho? Bom, a gente vai saber de um evento interessantíssimo que está acontecendo aqui em Brasília, que é uma mostra de cinema ao ar livre. A gente está aqui com o Henrique Cabral, que é produtor executivo dessa mostra de cinema ao ar livre. Henrique, olá, bom dia, obrigada pela atenção aqui no Feijoada Completa.
Tudo bom? Obrigado pelo convite.
Tudo jóia. Henrique, explica pra gente que mostra é essa. O que vai acontecer, como é que vai acontecer essa mostra de cinema ao ar livre?
Essa chama Mostra de Cinema ao Ar Livre CCBB, né? Vai estar acontecendo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Vai do dia 29 ao dia 16, dia 29 de julho a 16 de agosto, né? E durante a semana são duas sessões, às 18 e às 20, dentro da sala de cinema. E aos finais de semana, sábado e domingo, a gente tem uma sessão às 18 dentro da sala e uma sessão às 20 fora da sala de cinema, ao ar livre. Vai ter uma estrutura de telão, uma arquibancada, uma praça de alimentação com food trucks, ambientalização com DJ, toda uma história aí para acontecer.
E como você vê que isso é uma experiência sensorial diferente, não, com o cinema?
Ah, com certeza, né? A partir do momento, a sala, por mais que ela seja gratuita, o evento todo, uma sala, ela restringe um pouco, né? A partir do momento que você está num lugar céu aberto, até porque a maioria das pessoas vão poder trazer cangas, cadeiras e tudo mais para poder sentar, fica mais fácil, né? Fica mais agradável, ainda mais com esse céu de Brasília, que é lindo, né? Tanto de dia quanto de noite.
Então fica uma espécie de um grande piquenique ao ar livre com um filme representativo do cinema mundial, é isso?
A gente tentou dar os curadores tentaram dar uma passagem pela história do cinema, né? Não daria para falar do cinema inteiro, porque teria que precisar de muito mais tempo, né? Mas deu para a gente dar uma passada sobre a história do cinema, né? Os curadores, o Nicolas Baer, o Sérgio Morricone, Vladimir Carvalho, Eduardo Cabral e o José da Mata fizeram essa curadoria, né? E aí o Centro Cultural Banco do Brasil decidiu realizar esse projeto.
E, Henrique, o que você destaca dentre os filmes da mostra, né? Você colocou que buscou se fazer um panorama. Você destaca alguns títulos para a gente?
Posso até destacar, mas eu acho que todos os títulos têm grande relevância, né? A gente procurou não pegar títulos que já estão muito batidos, que já passaram na televisão, como Casablanca, Cantando na Chuva, mas teve uns que não tem como. Por exemplo, Odisseia no Espaço, não tem como deixar de fora, né? A gente abre com Sonhos, do Kurosawa, que é um filme, apesar de não ter muita fala, é um filme lindo, né? Visualmente lindo. E encerra com Odisseia. Procuramos ver os filmes que teriam mais apelo junto ao público e botar do lado de fora, né?
Que máximo, não? Poder assistir filmes tão, tão representativos, com um ambiente super especial, possibilidade de provar uma comidinha ao lado, uma coisa bem especial mesmo.
Tanto os filmes dentro da sala de cinema como fora da sala de cinema é legal, porque esses filmes você não encontra mais no cinema, você consegue ver ele numa tela de televisão, né? E a partir do momento que você vê numa telona grande é sempre mais mágico, né?
Certo. Bom, a Mostra de Cinema ao Ar Livre, do dia 29 de julho a 16 de agosto, não é isso, Henrique?
Isso, duas sessões, uma às 18 e outra às 20.
E para as pessoas terem acesso à programação toda, no site do Centro Cultural Banco do Brasil, na sessão daqui de Brasília, é isso?
Isso.
Bom, gente, o site do CCBB, bastante tranquilo, né? ccbb.com.br, vocês peguem o trechinho que fala de Brasília, escolham a sua opção cinematográfica e desfrutem. Henrique Cabral, produtor executivo da Mostra, muito obrigada pela atenção aqui no Feijoada Completa.
Obrigado a vocês.
E para encerrar nosso Feijoada Completa de hoje, Sons e Tons.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, ao longo de todo o programa você conferiu músicas interpretadas por Ney Matogrosso, nosso aniversariante de hoje, dia 1º de agosto. Agora a gente está ouvindo, conferindo Tanto Amar, composição de Chico Buarque. Uma lindíssima interpretação do Ney Matogrosso. A gente agradece a atenção, a audiência. Se quiser entrar em contato com a gente aqui no Feijoada Completa, só telefonar para o Disque Câmara no 0800-619-619. Ou então, manda um e-mail para a gente, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Aqui na produção do programa, Lucélia Cristina. Os trabalhos técnicos de Milton Santos, a coordenação Mônica Montenegro e a apresentação minha, Daniele Lessa. Agradeço muitíssimo a sua companhia. E a gente fecha o programa com uma música que foi a abertura da novela O Jogo da Vida, em 1981. Uma música bem alegre. Tenha um ótimo final de semana. Até mais.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Daniela Lessa.